quando tu começa a entender que não é só um lançamento e que tem um eco por trás, que tu começa a movimentar uma massa em função de uma causa, cara, o negócio começa a se tornar muito grandioso. Fizemos 7 dígitos em 3 dias. Até agora a gente está em 4 milhões.
Opa, aqui é o Eric, bem-vindo a mais um podcast Faixa Preta. Um podcast onde eu entrevisto alunos da fórmula de lançamento que chegaram à faixa preta, isso é, faturaram 2 milhões de reais no ano corrente. E hoje eu estou aqui com Juliano Pereira. Tudo bom, Juliano?
E aí, Érico, beleza?
Faixa
Como é que tá?
preta, hein?
Tranquilo?
Faixa preta, hein? Que loucura, depois de tanta loucura. A gente vai ver essa loucura, mas antes, só para o pessoal sacar, eu faço sempre a pergunta para estabelecer. A faixa preta, Juliano, no ano de 2020, você faturou 2 milhões ou mais com lançamentos, usando a fórmula de lançamento.
Sim,
É
faturei.
excelente. Tá aí, mais um faixa preta. Que legal, Juliano. Juliano, a gente já se encontrou, eu já falei com vocês algumas vezes e que saí em alguns eventos. Eu acho que ao vivo, não foi isso?
Sim, eu fiz uma masterclass contigo lá em BH.
Lá em BH. Então tá bom. Mas ó, eu acho que é interessante da gente entender os atalhos e obstáculos dessa faixa preta. E para isso eu preciso que você me reconte. Eu sei que você já me contou uma vez, mas para as pessoas que estão ouvindo, eu acho que vai fazer mais sentido se elas começarem do zero com essa sua história. Então, cara, como é que você me conheceu?
Cara, como é que eu te conheci? Te conheci quando eu estava querendo mudar de vida. A minha empresa, eu tinha uma empresa familiar, tinha um negócio familiar que acabou tendo alguns problemas, a empresa fechou em 2014, e eu estava aí com uma vontade de viajar o mundo, trabalhar de qualquer lugar do mundo, e comecei a pesquisar algum trabalho que me desse essa possibilidade, assim. E aí eu vi que na internet, talvez na internet eu conseguiria achar isso, né? E aí, cara, foi aí que eu te achei, começando a buscar algo que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo, que eu tivesse liberdade, que eu tivesse, que eu, com o meu computador eu pudesse fazer qualquer trabalho de qualquer lugar. Então foi assim que eu te conheci.
Você lembra qual foi o meu primeiro vídeo? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Mas você lembra os primeiros? O primeiro que você
Cara,
assistiu? Que eu
certamente foi um anúncio. Foi
devo
um
ter
anúncio porque eu
falado
te
alguma
namorei, assim,
coisa, né?
bastante tempo.
É, então foi um anúncio, é isso mais ou menos assim. E
Exatamente.
você lembra que ano foi que isso aconteceu, esse primeiro contato?
2015.
2015.
2015.
Tá. Dentre você ver o meu conteúdo, foi uma amor à primeira vista ou foi, eu acho que esse cara pode ser que ele seja um charlatão, alguma coisa do tipo? Isso, você acreditou
Não,
logo de cara ou foi uma coisa mais, você ficou
eu
mais
te conheci.
reticente?
Eu te conheci em 2015 e fui só adquiri a forma, né? Comprei a forma de lançamento em 2016. Eu entrei na turma FL8, 2016.
Mais ou menos quando foi isso?
Foi em 2016, em outubro, no evento, no workshop 8. Tu fez workshop em setembro ali, acho que tu abriu as inscrições no início de outubro.
Show de bola. E por quê? Demorou tanto, isso é, você estava desconfiado ou não era a hora certa. O que que eu te falei que te convenceu a entrar na fórmula? O que que você viu, ou foi falado, ou foi percebido que você falou assim, não, agora é hora de entrar?
Cara, eu te confesso assim que eu queria muito, assim, eu participei de muitos eventos teus, né? Muitos workshops até chegar lá, e eu não ia, não dava chance e tal. E
Qual era a sua
aí,
objeção? Qual era o obstáculo na sua cabeça? O que que te parava?
cara, o que me parava, eu não acreditava que aquilo lá pudesse. Eu achava que o 6 em 7 ele era muito distante para minha realidade, para tudo que eu poderia. Daquilo que eu já tinha trabalhado e tal, então eu achava que aquilo lá era mais uma fantasia para um monte de gente e tal, e que aquilo lá não iria funcionar para mim. Mas eu estava muito descontente, eu estava querendo realmente mudar, fazer coisas diferentes. E aí, cara, eu peguei e participei do workshop esse de outubro, e uma das coisas assim, que me chamou a atenção, eu disse, cara, tem um evento ao vivo lá e tal. E aí era um evento ao vivo em São Paulo, e eu disse, cara, eu vou. Uma das coisas que tinha naquela época é que tu podia, se tu comprasse o Fórmula, tu garantia a vaga pro evento ao vivo e tal. E aí, cara, eu vou ir, vou lá, vou pagar para ver o que que acontece e tal. E aí eu comprei a Fórmula, mais pelo evento ao vivo, para ir lá e pagar para ver se aquilo lá realmente era realidade ou não. E foi isso, na verdade, foi isso que virou a chave, assim, vai, eu vou lá e vou conhecer essa galera de perto para ver se isso realmente é verdade, porque eu não acreditava muito naqueles resultados, em todas aquelas provas sociais, eu achava que aquilo lá não fazia sentido.
E aí, você foi no evento?
Fui no
E
evento de
aí?
São Paulo, de
Foi.
2016, fui lá sozinho.
Interessante. O que que você viu lá? Qual foram as suas impressões? Você saiu de lá? Como é que foi
Cara,
para você? Como é que ocorre? Porque para mim é super curioso. Eu fiz os designs desse cada um desses eventos. Acho que eu sei falar cada palavra que eu falei em cada um dos eventos. É muito presente para mim, porque eu fiz os eventos também, né? Então, poucas vezes eu tenho a oportunidade de refalar com as pessoas e bater esse papo. Eu geralmente não pergunto isso. Mas o que que você achou daquele evento?
cara, eu achei genial. Genial lá, virou uma chave.
O que
Uma
que
das
virou?
coisas que tu fala muito nos eventos é da questão do mundo paralelo, né? Que lá a galera vive numa bolha e eu comecei a conhecer muita gente bacana, muita gente, vi gente de carne e osso, assim, de meu Deus, essa galera que realmente tem resultados. Tinha pessoas que eu acompanhava já, porque seguiam o padrão da fórmula de lançamento e estavam lá com aquelas as faixinhas do Platinum, Titânio e tal, e tu conversava com aquelas pessoas e tu via que, cara, realmente acontece, realmente isso aqui é de verdade, e, cara, todo mundo trilhou um caminho e eu também posso chegar lá, né? E quando eu conheci aquela galera toda, quando eu conheci aquele monte de gente, um grupo de pessoas, a energia que tinha naquele lugar, que era uma coisa surreal. Eu fiquei assim impressionado assim. E aí, cara, eu disse, eu vou mergulhar de cabeça nessa fórmula e vou fazer o negócio acontecer.
Interessante, então é engraçado. Você precisou ver pessoas. Engraçado que comigo foi mais ou menos assim. Quando eu comecei nesse negócio de marketing digital, também comprei um curso que ensinava a fazer essas paradas. Mas foi no evento ao vivo que eu vi umas tiazinha fazendo a parada e nada de errado com as tiazinha. Mas eu falava assim: pô, se essa tiazinha faz, eu acho que eu consigo fazer também. E de novo, nada de errado com a tiazinha. Era só uma. A gente às vezes pensa, se ele consegue fazer, por que que eu não consigo, né? O que tem de errado? Não tem nada de errado comigo. E aí você conversava com as pessoas, enfim, para mim foi uma chave virada mesmo. Uma coisa é você entender, outra coisa é a chave virar e você realmente acreditar. E aí como é que é? Você sai daquele evento e como é que você trilha? Agora a gente está falando que se o evento foi no final de 2016, a gente está falando de 2017. Começa 2017. Como é que foi 2017 para você?
Cara, daí o que que acontece, né? Eu fui pro evento sozinho, né? Completamente sozinho. Eu tinha uma. E voltei de lá muito pilhado. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é realmente real e
É
tal.
receita do
E.
divórcio.
É, exatamente. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a fazer assim, estudar muito a forma de lançamento. E aí eu ia para os eventos, para as casas das pessoas, para os eventos sociais, às vezes que eu ia na casa da minha mãe, do meu pai. Eu tava sempre estudando, cara, estudando, 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 fazendo aquilo lá, e aí eu lembro assim que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse, bah, como é que eu vou colocar, né, o que eu sei, ou como é que eu vou transformar alguma coisa que eu sei para colocar na internet? E
Não
eu
tinha
não
produto.
achava isso, não
Não
tinha
tinha.
produto. Exatamente, não
E eu
tinha
falo essa
produto.
receita do divórcio, porque geralmente quando um só vai, você volta pilhado, fala com a esposa, isso, e ela não tá na mesma pilha, pode ser que não esteja, acho que você foi abduzido. Enfim. Mas enfim, você não tinha produto, não sabia o que lançar, na verdade. E aí, como é que a coisa vira?
Cara, e aí o que que acontece? Te contei essa história lá em BH também. A minha irmã, ela é professora, alfabetizadora, pedagoga, e o marido dela foi morar fora do país, foi morar no Panamá, e porque recebeu uma proposta de trabalho e tal, ela foi para lá. E aí o que que acontece? Eu tava muito tempo querendo fazer alguma coisa, lançar alguma coisa, já tava estudando muito e eu não conseguia de alguma forma desenvolver algo. E, cara, minha irmã foi para lá e tal, e ela tentou de alguma forma fazer, executar a profissão dela lá e tal, como professora, e ela não conseguiu. E aí ela ficou ociosa, parada lá e tal. E aí eu disse, cara, eu vou de alguma forma tentar convencer ela, porque ela é muito melhor do que eu nessa parte de conteúdo. Ela é uma professora e tal, ela dá aula. Então, cara, tenho certeza que de alguma forma alguma coisa boa vai sair de lá, né? E aí comecei a tentar, assim como eu namorei um tempo ali a fórmula e tal, eu comecei de alguma forma a namorar a minha irmã também, né? De alguma forma dar algumas, mandava umas provas sociais, mandava alguns vídeos de provas sociais que tu tinha e tal. E cara, ela foi me enrolando, foi me enrolando, foi me enrolando, e na época ela tava fazendo o mestrado dela. E ela tava fazendo online, porque ela foi para lá, então ela tava fazendo mestrado. Ela disse, ó, o negócio é o seguinte, eu até te ajudo aí nesse negócio e tal, mas eu só vou te dar o primeiro vídeo, que é a coisa que tu quer, depois que eu entregar minha tese de mestrado. Ela só entregava a tese de mestrado em julho de 2017. E aí eu disse, tá bom, né, vou ter que esperar. Beleza, vou esperar. Então eu fiquei de setembro de 2016 até julho de 2017 só naquele negócio de, cara, quero lançar, preciso fazer alguma coisa e tal. Até que ela disse, tá, eu vou gravar o meu primeiro vídeo. E aí, cara, a gente começou, a gente botou nosso primeiro vídeo no YouTube do zero, do nada. Ela não tinha Instagram, ela não tinha Facebook, ela não tinha YouTube, ela não tinha absolutamente nada. Começamos do absoluto zero. E em julho de 2017, a gente colocou nosso primeiro vídeo no ar. E aí foi
Uau!
quando
Ela
começou
entregou a
essa.
tese dela?
Entregou.
Ah, entregou
Passou
e botou o
com
vídeo.
louvores.
Ah, que ótimo! Tem isso no mestrado, louvores, né? E bom, ela entrega, você coloca o seu primeiro vídeo ali, cria-se o negócio. Qual foi o mercado que você resolveu ajudar ou focar?
Então, hoje a gente focou, né? A minha irmã foi professora de sala de aula por muitos anos. E aí a gente atua no nicho de educação e subnicho, né? Falando de professores alfabetizadores. Então, a gente entrega conteúdo de aprimoramento para professores alfabetizadores, da educação infantil até o quinto ano ali do ensino fundamental, mais ou menos.
Excelente. E aí começou. E aí, como é que foi a jornada daí? O primeiro vídeo já estava postado, era julho de 2017. Como é que você
Exatamente.
trilha daí?
Cara, e aí começou aquela loucurada, né? Eu e ela trabalhando muito, virando noites.
Ela do Panamá, você do Brasil, imagino.
Ela do Panamá, eu do Brasil. Ela tava lá com o marido dela, de vez em quando ajudava ela lá a fazer umas gravações de vídeos e tal, mas ela basicamente fazia o dia a dia sozinho, e afinal de contas ele tava trabalhando na empresa e tal. E a gente foi. Cara, lá nesse caminho assim ficou ela lá, eu aqui, e a gente ia de alguma forma fazendo a coisa acontecer, mas a gente estava distante um do outro. E o tempo começou a passar, né? Julho, agosto, setembro e tal. E a gente não tinha feito nenhum lançamento ainda. E aí eu disse, cara, não dá pra gente continuar assim, não vai rolar, a gente precisa fazer um primeiro lançamento, porque senão, tipo, a coisa não vai andar como ela deveria andar. E aí a gente, eu peguei e disse, cara, vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou pro Panamá, ficar 2 meses lá e vou fazer esse lançamento acontecer. E aí, cara, eu ainda trabalhava com com os meus projetos, né, os meus outros projetos. Então, o Fórmula foi em 2016, 2017 e até metade de 2018 ele foi um projeto paralelo que ele começou a acontecer. E aí, o que que acontece? Em 2000 e nessa época, eu disse, cara, vou largar tudo e vou pro Panamá lá e vou fazer esse lançamento acontecer. E aí a gente foi, cara, setembro, outubro de 2017, a gente foi para lá. Foi eu, a Camila, que é minha esposa e tal, a gente foi para lá. E em 2017 a gente fez o nosso lançamento lá no Panamá. Foi nosso lançamento semente.
E
E
como é que foi?
aí, cara, a gente fez um lançamento. Faturamos R$ 4.000 naquela época.
Nossa, então tá bom. Agora eu sempre pergunto essa parada. Isso para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Isso foi razão de comemoração, razão de desespero para vocês?
Cara, naquela época, Tinha as aulas ao vivo, os webinários da Fórmula e tal, né, que tu fazia. E a gente deu sorte de no meio do lançamento lá a gente conseguiu falar contigo. E aí a gente falou contigo e disse: "Bah, Érico, a gente não sabe o que fazer e tal, porque a gente achou que quem tá iniciando nesse negócio acha que vai fazer o primeiro lançamento e vai fazer o 6 em 7, né?" Só que a coisa não funciona dessa forma, não é bem assim.
Não.
Até tem algumas exceções, né? Mas
Mas são exceções.
precisa percorrer um caminho e tal. E aí tu disse: "Cara, vocês já fizeram várias vendas." Na época a gente tinha feito, sei lá, 20 e poucas vendas, eu não me lembro exatamente agora. E aí tu disse: "Cara, vocês já fizeram várias vendas, a meta do lançamento de semente é uma venda, vocês têm que comemorar." E a gente não tava comemorando,
Não. 2 meses
a
no
gente tava meio...
Panamá para ganhar R$ 4.000.
É, exatamente, a gente tava meio chateado e tal. Cara, e aí foi isso. E aí a gente foi pro. A gente terminou o lançamento, a gente faturou em torno de R$ 4.000 e voltamos pro Brasil para ir pro FL ao vivo 2017. E aí eu trouxe a minha irmã junto para ela ver a energia de como é que era, né? O evento ao vivo, porque aquela coisa lá é surreal, tem uma atmosfera muito boa lá dentro. E aí eu levei ela junto comigo e tal, e a gente foi pro evento ao vivo juntos.
E aí, ela curtiu? O marido dela ficou ou ele veio
Não,
também?
fui junto também, foi junto também.
É
Foi,
sempre
foi, fomos
bom,
nós
né?
quatro lá pro evento ao vivo, para todo
Total. Ele
mundo
apoiava ela? Ou ele achava
apoiava.
que ela estava muito louca?
Não,
Não
apoiava.
apoiava.
Sempre
Show de
apoiou,
bola.
sempre
Como
apoiou.
é que chama ele?
Na verdade, eu, né, eu e ele, a gente acredita e sempre acreditou mais nela do que ela mesma, né? Então a gente sempre acreditou muito mais no potencial dela, porque ela foi devagarinho e aí depois, cara, hoje ela explodiu assim. A gente tá saindo de um lançamento agora, que foi um lançamento ao vivo, segunda, terça, quarta e quinta. A gente abriu o carrinho ontem. E, cara, ela fez quatro lives ao vivo. Na primeira live tinha 18 mil pessoas, com retenção até o final de 18 mil. A segunda, 14, 14. E na de ontem, no pitch de vendas, tinha 13 mil pessoas ao vivo.
Cara, quem diria, né? A pessoa que fez 4 mil no primeiro lançamento, devia ter meia dúzia de professores lá. Mas a gente vai chegar lá. Camila, como é que chama o marido da sua irmã?
Renato, Renato.
O Renato. E a sua irmã?
Clarissa.
Clarissa. Então tá bom, tem a Clarissa, o Renato, eles foram. E o que que eles acharam do FL ao vivo 2000? Agora você está falando 2017.
2017, exatamente.
O que que eles
Cara,
acharam? Qual
galera.
foi a impressão dele? Ela ainda estava. Não sei, ou acendeu a ficha
Não,
caiu, como foi?
ela ainda ficou um pouco desacreditada, assim. Ela ficou um pouco desacreditada. Mas nós três, assim, a gente viu ali que tinha muito potencial, muita coisa para crescer. Todo mundo começou a entender que o negócio realmente tinha pessoas que mostravam resultados, que eram coisas que, tipo, não tem como tu dizer: "Ah, isso aqui é mentira, isso aqui realmente funciona." E aí ali nós quatro entramos, né, no projeto juntos e tal.
Então, tá bom. Então foi isso. E aí, como é que foi 2000 e agora a gente está entrando em 2018? Deixa eu só
Exatamente.
fazer um adendo. Então, 2017, até onde eu sei, vocês fizeram esse um lançamento, não fizeram mais, ou fizeram mais algum outro?
Não,
Em
fizemos
dois,
um só.
um só. Então, 2017, faturamento da empresa, desse projeto, foi R$ 4.000.
R$ 4.000.
Exatamente. Vamos entrar em 2018. Como é que entra 2018?
Cara, então, 2018 entra com eu 2018 entra que eu recebi uma ligação tua, né? Em 2017. Tu me ligou, final
Como
de
é que foi?
2017. Eu não sei se eu posso contar isso, mas eu vou contar, vamos ver.
Pode contar, pode contar.
Posso
Eu acho que
falar?
é verdade, né?
Não, certamente é verdade.
E ó,
Cara,
e é
eu.
muito massa que as pessoas imaginam a faixa preta como uma coisa. Eu acho que na verdade a gente está aqui para contar a coisa como ela é. E foi assim, e é o que é. Conta aí.
Cara, em 2017 tu fez, a gente teve o um evento lá e teve o Insider, né? Teve a proposta do Insider e tal.
Que é o clássico
E
grupo de
lá.
mentoria que a galera já deve saber. Se não, é só ver os episódios passados que eles vão entender um pouco mais.
Exatamente. E lá, cara, tem uma das coisas que eu me arrependo hoje é de ter ido no almoço mais caro da minha vida e não ter seguido no programa. Porque eu brinco que eu e a minha irmã, né, a Clarissa, que é expert, a gente pagou lá para botou, deu o sinal lá para ir fazer o evento. E aí a gente acabou não indo, não seguindo adiante no programa. Quando eu cheguei lá naquela sala, eu vi, bah, o Érico aqui tá, cara, esse monte de gente aqui, o Érico não vai dar conta dessa galera.
Era a maior objeção de antes, o Érico não dá conta de mentorar essa galera. É muita gente para ele. Será que ele dá conta? Era.
Exatamente, exatamente. E aí, cara, e aí eu, a gente foi no almoço lá e tal, e acabou não participando do programa em 2018. E aí, só que no final de 2017, logo depois que terminou o evento, né, o evento ao vivo e tal, acho que a galera que não seguiu no programa e que não fez lá a questão de seguir no programa, tu acabou ligando para essas pessoas. E eu lembro até hoje, assim, que tu falou uma frase que marcou muito, que a gente usa bastante, todo mundo no mercado usa, né? Que é aquela, se tu quer ir longe, se tu quer ir rápido, vai sozinho. Agora, se tu quer ir longe, vai acompanhado. E só me disse isso, assim. E eu disse, tá, beleza, tudo bem. E aquilo ficou marcado. E eu não entrei no programa em 2018, acabei não fazendo. E veio o ano de 2018.
E aí, como é que foi 2018?
Cara, 2018 foi, a gente fez o nosso primeiro lançamento em março.
2018, 2019,
março de 2018.
Uhum.
E aí nós fizemos o nosso, a gente fez 48 mil, se não me engano, aquele lançamento.
E agora, sou melhor, sou esperança ou ainda sou desanimado? Como é que é? Eu não sei, dependendo
de vocês. Não, ali eu já estava bem mais... Ali eu já estava, meu Deus, isso aqui realmente funciona. Em 2018 eu já comecei a realmente entrar e mergulhar de cabeça no negócio, de verdade, assim. E aí aconteceu uma coisa que eu até te contei lá em Belo Horizonte também, que eu fui morar na Itália, e aí a gente tinha aquele lançamento que o nosso 6 em 7 foi a Clarissa no Panamá, uma equipe nossa no Brasil e eu morando na Itália. Cada
então,
um num canto.
Você foi morar na Itália porque você queria morar na Itália um tempo? Alguma coisa do tipo?
É, a Camila foi lá tirar a cidadania italiana e tal, e eu fui acompanhando ela e tal, e aí a gente
então,
fez
vamos
nosso...
lá, estava sua expat no Panamá, que acaba por ser a sua irmã Clarissa, você e a Camila na Itália, você e sua esposa na Itália. É isso? Quem estava no Brasil? Não, não tinha ninguém no Brasil.
Tinha uma equipe pequena de suporte.
A equipe de suporte pequena no Brasil. E era mais ou menos, você começava a testar, a pisar na água naquela vida que você queria.
Exatamente.
Você podia tocar de qualquer lugar. Olha,
exatamente.
E aí veio o 6 em 7, é isso?
Veio 6 em 7. Em agosto de 2018 veio o nosso primeiro 6 em 7. A gente fez o primeiro lançamento de 4, o segundo de 48, se eu não me engano, não lembro exatamente. E o terceiro lançamento já foi o nosso primeiro 6 em 7.
Que foi mais ou menos?
Foi 140 mil.
140, bom 6 em 7. Nada de bater na trave, né?
É.
Isso foi em agosto. E aí?
Foi 134, eu tenho anotado aqui, 134.
134, legal. E aí?
Cara, e aí foi isso. Daí a gente fez mais um lançamento em novembro de 2018.
Uhum.
E aí, quando a gente fez o nosso lançamento de novembro de 2018, a gente se preparou pra fazer, tipo, a mesma coisa que o de agosto, né? Tipo, cara, agora a gente investiu a mesma coisa achando que a gente ia faturar mais e tal, mas agora a gente vai estar com uma coisa redonda, a gente vai explodir. E aí, em novembro de 2018, a gente fez um lançamento e faturou 93. A gente investiu 20 e faturou 93. E aí, a gente fez terra arrasada, assim. Tipo, a gente achou que, meu Deus, esse negócio não funciona.
O balão murchou.
Exatamente.
E aí?
Começou a achar, cara, essa coisa não funciona e tal. E aí...
Esse foi o seu último lançamento de 2018?
Foi.
Tá.
O último lançamento de 2018.
Fazendo as contas aqui, ó. Foi 4, 40, não, 4 foi anterior, foi 48, 134, 93, mais ou menos de 300 mil reais, é que eu não sei fazer conta, mas eu sei que é menos de 300 mil reais aqui, então vou arredondar para 300, mas eu tô arredondando para cima, tá? Então no primeiro ano 4 mil, no segundo ano 2018, mas acaba com uma nota baixa, né? A nota emocional baixa porque você tava achando que você estava vendo uma direção diferente daquela que você esperava.
Exatamente.
Né? E aí, exatamente. Como é que você lida com isso?
Cara, e aí a gente, como é que eu vou te explicar? Tu começa a participar e ver resultado de muita gente e aquilo lá não te deixa desistir, né? E logo depois desse lançamento em novembro, a gente teve de novo o evento ao vivo. A gente foi de novo no evento ao vivo e tal.
Como é que foi? E
E
agora a
aí que
gente
eu
está
te.
falando do evento ao vivo de 2018.
Exatamente. E aí lá no evento ao vivo de 2018, cara, a gente começou a conhecer mais gente e tal, e algumas pessoas que eu já conhecia da fórmula, da minha turma, pessoas do negócio em geral e tal. Essa galera tendo vários resultados, algumas pessoas que tinham entrado no Insider e tal, uma galera tinha evoluído muito, e eu disse: não, cara, não dá, não vamos parar, não vamos desistir que a coisa vai acontecer. E aí veio o ano de 2019. E aí sim, aí a gente entrou lá no programa, e 2019
Interessante.
foi um
Então,
ano.
2018, você viu algumas pessoas que continuaram no programa, que não desistiram, né? No caso, como você tinha optado por sair, e acabaram tendo resultado. Você falou assim: deve ter alguma coisa lá. É tipo isso? O que que te convenceu? Ou
Cara,
o que que te convenceu? Ou o que que não era mais uma preocupação? Porque definitivamente no primeiro você achava que não ia dar conta e tá tudo bem. Você olhou lá, falou assim: era. E o que que no segundo foi que te fez bater o martelo e entrar.
é muita prova, na verdade, eu fui um dos últimos a entrar, eu entrei no domingo muito tarde e tal, né? Só que, cara, lá tem muita prova social, tu fala com as pessoas e as pessoas te dizem: velho, o negócio é muito bom, tu evolui muito, tu tem pessoas aqui, tu tá comprando inteligência de mercado e tal. E aí, quando tu vai lá, tu vê a prova no telão, e aí tu vê a prova da pessoa no telão, e tu fala com a pessoa também ao vivo, e tu começa a ver que a pessoa tá tendo um monte de resultado, e tu vê que realmente as pessoas que estão ali com aqueles cordõezinhos ali tão voando, cara, ali a gente se convenceu de: ah, vamos entrar nesse negócio e vamos fazer essa coisa acontecer.
É engraçado que eu tenho a teoria. Eu não tenho como comprovar ela, não, mas eu tenho uma teoria bem forte na minha cabeça. Que no primeiro ano você tem uma copy fantástica, no segundo ano você tem, sei lá, uma copy, uma persuasão. No segundo ano, talvez. Chega no terceiro, para um programa que é tão caro assim, né, porque é um investimento alto. As pessoas às vezes falam para mim: nossa, Érico, o seu pitch, né, a sua oferta foi demais, foi irresistível. Por isso que as pessoas. Eu falo que as pessoas, depois do terceiro ano, entra por aqui, sai por aqui. Primeira oportunidade que ela tem de perguntar para alguém que tá lá, fala assim: aí, abre o jogo aí. É isso mesmo? Entendeu? É isso tudo mesmo. Então,
E é bem isso,
é tipo
é
isso.
bem
Você
isso.
vai, você entra por aqui, sai por aqui, você fala: deixa eu pegar alguém pelo braço, não é possível.
É uma perspectiva muito louca, né? Porque quem tá fora do negócio não consegue entender. E aí quem tá dentro vê de outra perspectiva que já não consegue mais pensar em sair. Tipo assim, é uma coisa muito louca, assim, porque tu trabalha com. Cara, estar num programa desses, estar perto de pessoas assim, é uma coisa que eleva o teu nível, eleva a tua inteligência, né? Tu tá sempre sentado na mesa, tu tá 24 horas sentado na mesa de pessoas mais inteligentes que tu.
Tempo
Porque tu
inteiro
tá.
conectado. Às vezes você conecta mais com os grupos de insiders, são mais ativos do que a sua família. Nada de errado com a família mesmo, mas enfim,
É,
no
porque
caso.
tem a comunidade, tem as pessoas ali na comunidade, tem a galera que tu faz amizade, né? Cara, tu faz muitos amigos dentro desse programa e tal, e aí
E eu acho
é
que
muito
tem
bom.
uma coisa a mais também. O lançamento. Sempre achei isso. Diferente de qualquer outra técnica, ela envolve muita emoção. Você passa para o lançamento, é uma emoção. Fazer um lançamento é uma emoção. Dia de abrir o carrinho é uma emoção. Dia de fechar o carrinho é uma emoção. Bom ou mal, você está no ápice da sua emoção o tempo inteiro, né? O tempo inteiro não, em ciclos, né? Você faz o quê? Seis lançamentos por ano, mais ou menos assim. Então são seis picos de emoção, de performance, de evento que você tá ali, tem muito em jogo. E eu acho que você tem um grupo de X pessoas que estão com isso, a interatividade é muito grande. Tem um cara que eu sigo, chama Joko. Uma Joko, nome estranho, né, Joko? E ele é do ACEO, aquelas Forças Especiais do Exército Americano. Tem bons livros. E ele fala uma coisa sobre como você cria comunidade. E ele fala que os SEALs, né, esses caras do Exército, eles são tão brother, ele chama até essa da Irmandade, que ele não duvida que para um SEAL, o voto dele de proteger o outro cara é mais importante que o voto do casamento. O voto, né? A promessa. E aí as pessoas perguntam, por que isso? Porque eles. Aí ele fala o seguinte: que depois de. Ele é líder, né? O livro dele é de liderança, chama Extreme Ownership. Inclusive, recomendo muito bem. E tem outro que chama Leadership Dichotomy. É, liderança extrema e a dicotomia da liderança. Bons livros. Um dos melhores que eu já li, inclusive. É, eu faço uma lista dos livros que eu queria que meu filho lesse. Né? Vai chegar uma hora que eu vou passar e a gente vai fazer um projeto junto, acho. Dito tudo isso, aí ele fala o seguinte: o que mais na sua empresa, na sua casa, o que mais vai gerar um elo de irmandade, um elo de confiança, um elo de comunidade entre as pessoas, sabe o que que é, na opinião dele? Passar perrengue junto. O que que acontece? Os SEALs, os caras vão lá pra lama, vão lá pro negócio, os caras comem o pão que o diabo amassou. Eu imagino que o treinamento, quando a gente vê os vídeos da internet do cara. É, os treinamentos são horríveis, né? Você já viu? Depois você vê, é horrível. É assim, o cara tem que estar em condições extremas, né? Então ele passa muitos dias na água gelada, sem comer, sem beber. Sei lá, comendo formiga, sei lá, aquela coisa. Ele fala o seguinte: passar perrengue junto, perrengue mesmo, é o que mais gera irmandade. Olha que louco. E se você for parar para pensar, o lançamento é o grande perrengue do digital, não é? Principalmente quando você está aprendendo. Porque você tá ali, é ao vivo, você entra ao vivo, ou fatura muito, não dá certo a sua expectativa, eu esperava faturar, sei lá, 100, agora veio 4, ou eu esperava faturar 4, fiz 1 milhão.
É,
Tipo,
e tem muita coisa que não tá no teu controle, né? Tem muita coisa que
tem
não tá no teu controle,
muita coisa. E parece que não tá. Depois você aprende a controlar isso de uma forma ou de outra, né? Quando vem a consistência nos seus resultados, você controla sem estar no controle. Mas no começo você não consegue tirar o cartão do cara e fazer o cara comprar, né? É
Sim, é
muito
verdade.
louco
E
isso.
dá muita atenção, né? O lançamento dá muita atenção, cara. 5 minutos antes do carrinho abrir ali, tu tá. Meu Deus, o que que vai acontecer e tal, né?
É, então
Mas
assim, eu acho
é.
que isso deixa a comunidade dos insiders ainda mais intensa. Porque é uma comunidade onde você, alguns de vocês, né? Nem todo mundo passa perrengue junto, exatamente. Mas a gente, quando você abre o carrinho, o cara tá abrindo também. Alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Dito tudo isso, dessa vez você decide dar um voto de confiança nessa parada e entra. E como é que foi 2019 para você?
Cara, o ano de 2019 foi um ano meio. Foi bom, foi muito bom, foi um ano muito bacana, assim, mas foi um ano de um crescimento meio desencontrado, assim, né?
Fala
A
mais
gente
sobre
começou a
isso.
fazer lançamentos, a gente começou a fazer lançamentos, todos os nossos lançamentos foram 6 em 7. Todos os lançamentos do ano a gente bateu 6 dígitos. Mas a gente
Quantos
não
mais ou
fez.
menos foram os lançamentos?
Foi 2019, a gente fez 4 lançamentos internos. E aí, os 3 primeiros a gente fez 6 em 7, né? A gente fez os 6 em 7. E a gente nunca fez um lançamento ainda. A gente acabou não fazendo em 2019 um lançamento de múltiplos 6 dígitos. E essas coisas acabaram me incomodando um pouco, assim. E aí, cara, ano de 2019, eu comecei a. Eu, enquanto líder, quanto gestor da equipe e tal, acho que dei uma. A gente se sabotava, sabe? A gente se sabotava um pouco, a gente achava que o nosso produto não era bom, que a nossa oferta não era legal, que a gente via. Quando a gente estava no Insider, tu olha lá na timeline lá os resultados de algumas pessoas que as pessoas estão voando e tu vê os teus resultados ali. tu começa a olhar pra grama do vizinho, né? E a gente sabotou um pouco, assim. E aí, cara, eu acabei criando um pouco de confusão, assim. Tanto pra mim, como pra minha equipe. Então eu meio que comecei a desacreditar um pouco da fórmula e comecei a buscar um monte de solução. Tipo assim, ah, eu vou fazer perpétua, vou fazer recorrência, vou fazer possuída, vou fazer não sei o que, vou fazer meteórica, vou fazer... Comecei a buscar um monte de coisa e não foquei na parada, assim, não foquei no processo. E o ano de 2019, eu tinha acompanhamento do Insider, eu tinha as análises do Insider. O Insider te possibilita falar com gente grande, né, do mercado. Exatamente. Os caras iam lá e diziam, bah, cara, vai lá e faz assim, vai lá e faz assado, faz isso, faz aquilo e tal. E de alguma forma a gente não implementava tudo que os caras diziam, assim, tipo. A gente achava, ah, esse detalhezinho aqui não vai fazer diferença, não vamos mudar isso. Tá? E aí a gente fez 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7, mas a gente nunca passava a barreira dos 200k, né?
Por lançamento.
Hã?
200k por lançamento, né?
Exatamente, exatamente. E aí, cara, isso acabou trazendo uma confusão mental, assim, pra nós, pra nossa equipe e tal, e a gente se sabotava um pouco, e eu também trazia isso, eu acabava, de alguma forma, trazendo essa confusão pra minha equipe. E a gente teve um ano bem confuso, assim, de não saber muito pra onde ir, pra que lugar a gente ia e tal, mas foi um ano bom. Foi um ano legal, mas estava chegando o final do ano, né? O ano de 2019, e aí ia acabar o Insider e tal. Eu já tinha passado pelos dois eventos ao vivo de Brasília, estava indo para o último e tal. E a gente estava com os nossos CPLs iguais, sendo que a gente já tinha recebido feedback de mudança, de organização, de implementação de novas coisas, e a gente não fazia isso. E a minha cabeça estava tentando procurar outras soluções. Cara, e aí... Quando chegou no final de, tipo, setembro, assim, início de setembro, final de setembro, ali meio de setembro, eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma chance pro que estão nos dizendo, né? Vamos refazer os nossos CPLs, aproveitar que a gente ainda tem um Insider, porque a gente não sabia se a gente ia renovar ou não e tal, e vamos regravar esse negócio e vamos fazer um lançamento top, vamos tentar de alguma forma implementar todas as coisas que a galera está nos dizendo, que todo mundo está fazendo e tal, e vamos focar na fórmula de lançamento, vamos fazer esse negócio acontecer, vamos tirar a confusão mental, assim, da nossa cabeça, e vamos focar no processo, no passo a passo, no GPS, né? E aí fizemos isso, cara. Eu disse, cara, não vamos começar perpétuo, não vamos fazer nada dessas coisas agora e vamos fazer um lançamento, vamos se dedicar totalmente a esse lançamento. E aí quando a gente fez isso, a gente refez os CPLs, a gente reescreveu a cópia, a gente redesenhou todo o lançamento com absolutamente todas as coisas que haviam nos dito para fazer, a gente fez, e no lançamento que a gente fez em outubro, a gente faturou 300 mil.
Uau, não foi nem 200, foi 300.
300 mil.
Interessante. E sou bem pra vocês agora?
Pô, daí ali agora, já, sim. Ali a coisa começou a... Nossa.
É engraçado que, assim, às vezes eu tenho um conceito que é o conceito das canoas. Você às vezes tá numa canoa, às vezes você tá no outro. Não tem nada de errado você tá numa canoa. Eu costumo dizer que a vida do casado é a vida dos solteiros. A vida de casado é diferente da vida de solteiro. Se for igual, dá ruim. Só que tem uns caras, ou umas caras, né? Às vezes é homem e mulher, que às vezes tá na vida de casado, com o pé na vida de casado, na canoa de casado, e com o pé na canoa de solteiro. Tem alguma coisa errada ter uma vida de solteiro? Não, tem uma coisa errada. Se é solteiro, você vive como solteiro. Se é casado, você vive como casado. Mas dá ruim se você botar um pé na vida de casado e um pé na vida de solteiro. Porque, ó, são duas canoas que andam, elas se divergem. E essa divergência causa... Então, às vezes, quando eu falo que o cara entrou no Insider, eu falo assim, velho, aproveita que você pagou tudo isso pra mim e segue o que tá falando pra você entrar nessa canoa. Vai só numa canoa por enquanto. Se você quiser mudar de canoa de uma hora, sai de uma canoa e vai pra outra. Nada de errado com isso. Mas se você tentar colocar o pé numa canoa e o pé na outra canoa... Pode dar muito. É interessante. E aí você volta, foca na canoa do Insider se é que a gente pode criar essa metáfora, e boom, faz o lançamento que você imaginava. E eu lembro que tinha algumas coisas do seu nicho, né? Porque você fala assim, ah, eu vendo para professora, Érico. Professor, professora.
Exatamente.
E professor e professora não tem?
Grana.
Tem grana, como é que eu vou vender para uma pessoa que não tem grana? Então, antes da gente falar de 2020, qual é a sua visão sobre isso? Espera aí, se você vende para o professor e a lenda diz, né, a rege as pessoas, que a professora ganha pouco e não tem grana, como é que ela arruma dinheiro para comprar o seu produto? Por que que ela compra o seu produto?
Cara, então, isso é uma sempre foi, né? Sempre foi uma crença bem limitante nossa aqui, e é uma coisa que a gente ainda está em processo de alinhar e tal. A gente ainda não conseguiu dar aquele passo de, bah, vamos para um ticket de R$ 2.000, porque a gente está, cada lançamento a gente vai subindo um pouquinho e tal, a gente até nas análises a galera vai nos dizendo isso, cara, vai devagarinho, sobe um pouquinho e tal, e a gente foi fazendo isso. E só que, cara, isso é muito relativo, né? Porque quando tu tá falando de...
Será que não tem grana? Vocês fizeram um lançamento até então, em 2019, de 300 mil.
Exatamente.
É muito louco isso, né? Se fosse verdade... Agora, por que elas compram de você, então? Se isso é mais complicado para elas?
Cara, por que compram da gente? Eu acho que a gente faz uma coisa que não existe hoje. Eu, pelo menos, desconheço uma professora do nível da minha irmã, assim, que coloca 18 mil pessoas numa live ao vivo. Então, no momento
que
tu chega
ela
no
coloca?
Nível...
De onde? O que as pessoas estão atrás?
Então, exatamente, cara. Eu acho que assim, eu acho que no momento que tu chega no nível que a gente
e
tá...
Outro,
começou...
Coloca 18 mil pessoas ao vivo hoje. Porque julho de 2017 não tinha nada.
Não tinha nada. Tinha nada.
Exatamente. Mas o que é que vocês entregam que dá valor,
cara,
o suficiente?
Cara, eu acho que a gente entrega muito mais do que uma promessa, do que uma transformação, assim. Eu acho que a gente, de alguma forma, tá criando um movimento, porque, cara, no Brasil o professor é muito desvalorizado, né? E de alguma forma a gente consegue trazer as pessoas para dentro de um projeto de vida e ainda... melhora a vida de algumas professoras. A gente tem relatos de professoras que depois que fazem o nosso treinamento conseguem melhorar, conseguem buscar novos horizontes, conseguem ter uma nova perspectiva de vida, porque se espelham na minha irmã, né? E até nesse lançamento agora a gente criou a gente trabalhou muito na questão de criar um movimento, de criar uma causa, né? E cara, isso, quando tu começa a entender que não é só um lançamento e que tem um eco por trás, que tu começa a movimentar uma massa em função de uma causa, cara, o negócio começa a se tornar muito grandioso. Muito
Qual que é a
grandioso.
causa
Porque,
de vocês?
Cara, nesse lançamento a gente criou um exército, a gente chama de um exército protagonista, né? A gente fala que o professor, ele precisa... Tem muita gente que... Tem muito professor e muita professora, e não só professor e professora, tem de todas as profissões, que a gente bota a culpa no governo, bota a culpa no, na, no, em tudo, né? No presidente, em todas as coisas, mas a gente não olha para nós mesmos. Né? E aí a gente fala da educação. Obviamente tem muita coisa que precisa ser melhorada na educação, politicamente falando também, né? Obviamente é uma das coisas que a minha irmã fala, que eu acho muito legal, assim, que, cara, tu consegue fazer um bom trabalho se tu tá com fome. Cara, a educação do país, tem gente que vai para uma sala de aula e tem criança com fome e ela não consegue estudar. Então, e as professoras, a grande maioria das nossas professoras são da rede pública. E, cara, o trabalho que essas pessoas, que as mulheres que a gente conhece, que a grande maioria são mulheres, e que hoje trabalham, fazem um trabalho incrível, incrível, elas fazem com aquilo que elas têm, com as armas que elas têm, elas conseguem, de alguma forma, fazer um trabalho grandioso dentro de uma sala de aula. E a minha irmã, ela de alguma forma incentiva essas professoras a fazerem isso, né, e tal. Então, e também dá os caminhos, né, como uma mentora, como uma pessoa que diz, cara, vamos de alguma forma mudar a educação do país com as armas que a gente tem.
Então, um exemplo de alguma coisa concreta que elas fazem. que muda a educação do país, mesmo a criança estando, por exemplo, com fome. Só para eu ver de uma forma um pouco mais concreta isso.
Tu chega uma professora no Brasil, ela chega numa sala de aula, não tem recurso nenhum para dar uma aula bacana, por exemplo. Tem salas de aula no Brasil que não tem computador, que não tem laptop, não tem. E elas, de alguma forma, vão lá, elas pegam as coisas, elas vão na casa delas, pegam os materiais dela, elas compram, elas investem nas coisas para levar coisas diferentes para que os alunos possam aprender e se desenvolver. Agora veio a pandemia, por exemplo. Cara, muita professora não tem ajuda nenhuma do governo. Nenhuma. E ela vai lá, de alguma forma, vai lá, monta o seu cenário, seu desktop, vai lá e dá aula pra galera com as coisas, com os recursos que ela tem, entendeu? E a educação do Brasil, assim, uma coisa que a gente fala muito é que é o fracasso da educação, né? O fracasso da educação, muitas vezes, ele é direcionado ao professor, só que tem esse outro lado, né? Esse outro viés de que não tem um investimento nisso, não tem uma. Então, são várias coisas que a gente consegue defender e com. A minha irmã dá instrução para elas e mentora elas para que elas consigam, de alguma forma, com as
Fazer com
armas
que
que elas
tem.
têm. Exatamente.
Fazer acontecer com que tem. Interessante isso.
Fazer acontecer.
Vamos então voltando. Parênteses, a gente vai saindo. Agora é interessante que 2018 você saiu com lançamento de 98 mil. Agora em 2019 você está saindo com lançamento de 300 mil. É o que eu chamo da segundo grau da faixa marrom. Também, né? Mas enfim, como é que foi 2020?
Cara, daí a gente fez o último lançamento, né, em 2020,
Você sabe mais ou
e
menos quanto você faturou em 2019, perdão? Mais ou menos.
foi 1.237.000.
1.237.000, que não é nada mal comparado com 2018, que foi mais ou menos 300 mil.
É isso aí.
Né? E eu sei que você tinha expectativas diferentes, aquela coisa toda, criou essa confusão, mas uma coisa confusa não tá necessariamente ruim, ruim. Tá trilhando, tá criando, né? Às vezes a gente tem que. Enfim. E aí, como é que foi 2020? Entra 2020.
Cara, entrou 2020 e eu tomei uma decisão de, cara, vou focar totalmente na forma de lançamento, vou focar no Insider, vou focar em tudo que tá acontecendo lá e tal, vou me preparar bem para esse ano e de alguma forma vou tentar eu, enquanto líder, melhorar a minha posição diante da galera, diante da minha galera, diante da empresa e tal. E aí eu comecei a meio que eliminar a confusão mental, comecei a eliminar algumas coisas e comecei a dar foco. Então, no início do ano, a gente fez uma reunião de organização de toda a empresa, começamos a melhorar alguns processos. Eu mapeei todos os lançamentos do ano, passei, olha, essa aqui é a nossa ideia. Comecei a organizar tudo, de acordo até com o mapa do que a gente tinha do Insider, todas as coisas que a gente recebe lá e tal. E, cara, e aí a gente fez o nosso primeiro lançamento em janeiro, e aí a gente já vinha com a copy nova, né? A gente já estava implementando algumas coisas e tal, e aí no primeiro lançamento de janeiro a gente deu um estouro, assim, que. E aí ali a gente viu, cara, agora a coisa vai começar a deslanchar, vai começar a andar e tal.
E
E a
qual
coisa
foi o
começou a
estouro?
acontecer. Começou. Oi?
Qual foi o estouro? Quantos vocês fizeram em janeiro?
A gente fez 636 mil no lançamento de janeiro.
Pô, cara, e eu acho massa, é um bom estouro. E eu acho massa porque a gente volta lá atrás, e eu volto lá atrás no sentido de frisar até para evitar tal quebra de expectativa, mas lá atrás eu falo que o lançamento de semente tem que fazer duas vendas. E tá tudo bem. E eu falo isso. Fica comigo, fica calmo, confia no processo, confia no GPS. É normal. E eu falo isso o tempo inteiro. Mas por que que eu posso falar com tanta segurança? Porque eu entrevisto você e vejo que a coisa vira, né? Que a coisa tem tendência de virar. Que fazer 4 mil no primeiro lançamento é ok. Porque aquilo é o lançamento de semente, porque você planta uma semente. Agora, aquele lançamento, não é exatamente aquele lançamento, mas aquele projeto que a semente foi plantada e que fez 4 mil reais, quando é que foi? 4 mil reais em julho de 2017. Essa semente parece louca agora, mas ela fez 636 mil reais em 2019. E não foi da noite para o dia, e teve seus perrengues, teve suas confusões. Mas já pensou se eu deixasse vocês desistirem? Deixasse a palavra errada. Já pensou se vocês desistissem do projeto quando ele parecia e fez 4 mil?
É,
Por isso que eu
não,
fico maluco dentro da forma, por mais que eu fale, é uma decisão complicada, porque as pessoas têm expectativas, elas veem você como faixa preta, esperam Mas vale a pena esperar e vale a pena confiar no processo, porque agora aqui você entra com o lançamento de 636. Agora se a gente começando a falar de. Eu falo de gente grande no sentido, tá começando a ficar. Essa faixa preta vai sair. Eu acho que nesse primeiro lançamento você falou: opa, agora vira.
Cara, e é muito louco, porque a gente fez, né? Como eu te falei, a gente fez uma organização no início do ano e a gente fez, vamos fazer uma meta de faturamento para esse ano, né?
Aham.
E aí, quando a gente fez o lançamento de julho, a gente já tinha batido a meta do ano inteiro, né? E aí. Cara,
peraí, até julho vocês fizeram quanto?
Cara, a gente fez mais um lançamento em março de 733.
Aham.
E aí depois a gente fez o lançamento de julho que a gente bateu 1.240.000.
Em um lançamento?
Em um lançamento.
1.240.000.
Fizemos 7 dígitos em 3 dias.
O clássico 7 em 3. Aquele lançamentinho que foi plantado em 4 mil reais, que te deixou borocochô. E tem todo o processo daqueles que deixaram mais felizes. Não? Agora você está falando de um lançamento que fez. E ó, fez 1.240.000 quando exatamente?
Em julho de 2020.
Julho, tecnicamente, amigo, a gente está numa crise, na clássica pandemia.
É verdade.
Enquanto várias pessoas estão num perrengue danado, com certeza vocês estão num não perrengue danado, vocês estão em ascensão pura e simples, me chama. Quer outra metáfora? Isso aqui é um foguete. Ó, em julho do ano anterior, pelo que eu estou escrevendo aqui, vocês faziam um décimo disso. Suado.
É o problema é a solução, né?
O problema é a solução, que massa.
Isso vem do insider, agora... né? Porque a galera se uniu nessa... Uma coisa que eu defendo muito é... Cara, eu não gosto de ficar olhando pro problema, assim. Eu tento olhar para as alternativas, assim, sabe? O que a gente vai fazer? Vamos olhar quais são todas as possibilidades que a gente tem e não vamos focar nessa parte aqui, porque isso aqui não é. E aí eu pedi ajuda até lá no Insider e tal. Eu disse, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar o pé agora na pandemia? Vocês não vão tirar o pé? O que vai acontecer? E, cara, aquele grupo lá é surreal, assim. Aí todo mundo se ajudando e aí uma dica daqui, uma dica dali, faz assim, vamos fazer desse jeito e tal. E aí a coisa aconteceu, assim, explodiu.
Que massa, explodiu. Explodiu, deslanchou, é o que as pessoas falam. Mais ou menos até o momento, até quando você fez a última vez essa conta, quanto você faturou em 2020? Só para as pessoas entenderem isso.
A gente abriu o carrinho ontem, né? Então até agora a gente está em 4 milhões.
4 milhões de reais faturados em 2020. Ó, de 4 mil para 4 milhões. Isso daria uma headline, hein? Um título para live, ele foi de 4 mil a 4 milhões, 4 mil por ano a 4 milhões.
Isso
incrível,
aí.
Incrível. Deixa eu te perguntar algumas coisas sobre esse processo. Primeiro, existe alguma coisa que hoje é óbvio para você, que você não fazia no tempo de 2018 ou 2019, que é um detalhezinho para você, mas pô, toda vez que você faz esse detalhezinho, você fatura mais. Não precisa ser 2 milhões a mais, mas, pô, o fato de você não fazer esse detalhezinho em 2018, 2019, significou que você estava deixando dinheiro na mesa. Tem alguma coisa que te vem à cabeça?
Cara, eu posso te dizer algumas coisas, assim. Acho que a principal delas, assim, é foco. Foco. Focar na fórmula de lançamento, assim. Quando a gente focou na fórmula, quando a gente tirou a confusão mental, né? Eu acompanho bastante a galera do Platin e tal, e o Aguiar fala muito disso. Cara, a gente deixou a coisa muito clara, tirou a confusão mental e a gente focou na fórmula. Parece que a coisa tomou uma proporção totalmente diferente, assim. Então, foi isso, assim. Porque isso também me ajudou enquanto líder do negócio, né? A gente fez muita coisa que, enquanto eu estava nos outros anos procurando soluções mágicas para algumas coisas, eu esqueci de organizar a casa, de fazer que o alicerce ficasse bem construído, né? Então, foco na fórmula, as coisas que tu fala muito lá no, né, nos eventos e dentro da comunidade lá e tal também, que é, Cara, dois raiz, sete Nutella, que é o fundamento da parada. O fundamento da parada a gente não focava em fazer. Então, cara, tem um fundamento no momento que tu faz a coisa bem feitinha ali, o feijão com arroz, faz o feijão com arroz, e mas faz com consistência e tal. Cara, a coisa, ela simplesmente acontece, assim. Então,
E a
eu acho que isso
proporção é
é uma
muito
das.
louca, né? A gente não imagina o efeito. Hoje você fala de 100, o ano não fechou ainda, né? E você tá em 4 milhões. E você, não sei se você aspira isso, tá? Mas o segundo grau da faixa preta são 10 milhões por ano. 10 milhões por ano é quase. E quando eu falo, quase com um grande, quase mesmo. Mas é quase o famigerado 1 milhão por mês. Alguma hora da sua vida, talvez você tenha uma vindo de uma empresa familiar, talvez até tenha imaginado ganhar 1 milhão por mês. E quando eu falo ganhar, é uma expressão, não é faturar. Faturamento, que a gente é empresário, a gente sabe, faturamento é diferente de ganho, né? Então, apesar do digital ser melhor, não estou falando que. Mas você já parou para pensar que para você tá, até pode ter sido interessante, até ter sido real. Mas você já parou para pensar que quando você chegar ao segundo grau da faixa marrom, você vai participar do seleto grupo de brasileiros que, com integridade, ajudando de alguma forma ou de outra, através de educação, a melhorar a educação. Inclusive, no seu, você está ajudando com educação a melhorar a educação, né? Usando a ferramenta para ajudar a ferramenta, a meta-ferramenta, né? Já parou para pensar que você vai ter a chance de atingir um faturamento de 1 milhão de reais por mês? Passou janeiro, 1 milhão. Passou fevereiro, 1 milhão. Talvez você já tenha essa imaginação. Será que a sua irmã, professora, como diria você, de sala de aula, teve no sonho mais profundo o sonho de faturar isso, ajudando uma multidão, é a palavra, múltiplos professores? Você já
Pois
parou para
é,
pensar nisso?
eu penso, e assim como eu imagina, como eu pensava lá em 2017, que aquele 6 em 7 ele era muito distante. Aí tu, inclusive, eu postei uma coisa esse ano lá no Insider, eu falei, cara, esse número aqui que era, eu nunca imaginei que eu faria isso, né? Nunca passou isso pela minha cabeça, e tu comentou lá na minha postagem dizendo, parece impossível até que tu vai lá e faz, né? Vai lá e faz o negócio acontecer. E cara, todos os o negócio da forma é legal porque tem níveis, né? Tu sabe pro teu próximo nível. E a gente sempre acha que a gente não vai chegar no próximo. Eu
Você acha
sempre.
que o próximo nível é inatingível, né?
Tá, múltiplos, beleza. Agora, cara, 7 em 7 a gente nunca vai fazer, para nós é impossível. A gente sempre se sabotava, né?
Um
É
milhão e sete
impossível, nosso
dias de
mercado.
jeito nenhum.
Nosso mercado não funciona, não vai rolar, não tem como. Até que quando
Professor
vê,
não
vai
tem
lá, o
dinheiro.
negócio. O negócio vai lá e acontece. Aí, 7 em 1. Hoje a gente está aqui com a nossa equipe toda trabalhando e a gente está em busca do 7 em 1. A gente tem 24 horas, né, para buscar o 7 em 1 e tal. E aí depois tem o próximo nível. Que a gente ainda acha, cara, não, mas isso aí a gente nunca vai conseguir. Até que tu vai lá e faz, né? Faz o negócio acontecer.
O mais
É muito
interessante
louco.
é que tem um próximo nível, que é o famigerado 10 milhões por ano. Depois tem o segundo grau, que é 30 milhões por ano. E nesse segundo grau, depois do segundo grau, vai acontecer uma coisa interessante. Você vai começar a ver uma parada que era impossível, mas você vai ver tanta gente ao seu lado fazendo que não vai parecer tão impossível assim. Porque assim que foi a fórmula, não foi? Pensa lá, 2016 você viu a galera fazendo. Ninguém te contou, eu te contei. Mas enfim, você, além de eu te contar, você viu fazendo. E aí o que era impossível não parecia tão impossível mais. E agora, algumas pessoas veem você. Nossa, a mulher é uma professora, é uma educadora. Aquelas pessoas que a gente fala que não devia ganhar um centavo, que não tem onde cair morto, que fica, né, passando perrengue, a palavra é essa, com os boletos. E pô, eles estão faturando 1 milhão por mês. Ou tem a chance de faturar. Estão faturando 4 milhões por ano. Vai chegar uma hora que você vai fazer isso. E vai chegar uma hora que você vai ter a chance de olhar para um número que hoje para você é mais louco ainda, que é o 8 em 7. E que era louco para mim há muito tempo, e esse ano ficou normal. E não só para mim. Mas assim, quando você estiver no meio de pessoas onde isso é normal, que a pessoa faz um 7 em 1 e entra em depressão, vai ter... Você vai entender. Se você faz um 6 em 7 agora, é depressão. Você parou para pensar? Para quem faz um 7 em 7 e está acostumado com um 7 em 7, se você faz um 6 em 7, é a mais pura depressão. O que era o sonho anteriormente, né? Você já parou para pensar que se hoje você fizer só um 6 em 7, 6 em 1, você fala só um 6 em 1? Ah, não. É depressão, vou procurar meu psicólogo, alguma coisa assim, né? Ou médico.
É, a gente abriu o carrinho, a gente abriu o carrinho ontem, a gente fez 6 em 12 minutos, né?
12 minutos.
E aí a gente, e agora a gente tá na busca do 7 em 1 aqui, e a galera tá, cara, se a gente não bater o 7 em 1, não vai rolar. Daí, bau, o lançamento foi pior que o outro. Daí disse, não, só um pouquinho, gente, pera aí, não funciona calma. Assim.
Calma, senão você vai morrer de depressão. Mas, ó, tem árvores não crescem pro céu, mas assim, o fato é o seguinte, o primeiro passo para isso começar a ser normal, e vai começar a ser, eu acho que é uma dica minha, é quando você anda com gente suficiente, eventualmente você fala, ah, talvez ele não, porque ele tá no nicho assim, ah, porque ele, sei lá, ele é muito carismático, tem uns caras que falam isso, né? Ele é muito assim, assado. Ah, aí vem uma pessoa do... Ah, mas peraí, ela fez. A nossa primeira insider faixa preta, sabe quem foi a primeira faixa preta que se tornou do insider? Né? Já tem várias faixas. Sabe quem foi a número 1?
Acho que foi a Gisele, não?
A Gisele foi a número 3. Olha que louco. Foi uma dupla, então o número 1 e o número 2 são uma dupla, né? E eles fizeram antes da Gisele.
Não sei quem foi.
Andresa Molina. Já ouviu falar dela?
Não.
Ó. É a típica pessoa que elas são mais caladinhas, entram caladas e saem mudo. E hoje eles trilham o terceiro grau. Eles foram pro Platinum naquele primeiro ano e eles estão trilhando o terceiro grau. Então, esse ano existe a chance de chegar a trilha. O segundo grau já foi. E sabe qual que é o nicho dela?
Acho que eu sei quem é essa pessoa. Acho que ela é a questão da espiritualidade, não é?
Terapia.
Terapias, alguma coisa
assim. Humanoterapeuta. Né? Ser mais humano. Mas enfim, dito tudo isso, nada de errado ou certo, só. Não é o nicho que a gente imagina que. Não é finanças, não é emagrecimento, não é inglês, os nichos mais clássicos, né?
Então, quando assim, tu tá do lado dessas pessoas, é incrível, né? É incrível o poder do grupo. E gatilho mental do grupo.
O gatilho mental do grupo, da comunidade. E ela começou aonde? No Insider. E hoje são... Eu acho que a gente está ao todo 84 faixas pretas formadas no Insider durante todo o processo, né? Desde a primeira turma. 60, se não me engano, 65 esse ano. No ano passado foram 18. No primeiro ano foram 4 formados. Segundo ano foram 18. Esse ano já estamos em 65, se não me engano. E tem uma galerinha ali na boca do gol. Eu tenho certeza que está na boca do gol, né?
Tem um monte.
Estou torcendo para bater 70, quiçá 80. Mas enfim, dito tudo isso, foco. Interessante, essa é a sua sacada, foco. E não canso de lembrar para as pessoas que chegaram até essa parte da entrevista, é voltar atrás e ver, e dar uma olhada no começo. Dá uma olhada no primeiro lançamento. R$4.000. Pô, viajou lá pro Panamá pra lançar a irmã, pra fazer R$4.000. Muita gente ia chamar de louco, né? Mas é um pouco de visão e um pouco de persistência. E vocês tiveram a persistência. E é legal que quando vem, vem rápido, né? O que eu quero dizer que não é que vem rápido, mas, pô... Foi de 1 pra 4, né? Ou quiçá mais, né? Dependendo de como é que você fecha o ano. De 300 pra 1. É uma exponencial.
Exatamente.
A forma
foco,
é uma
persistência, não, a questão de desistir não ser uma possibilidade, né? Então, cara...
Que é foda, né?
É, exatamente. No momento que tu foca, assim, tu tem gente do teu lado que tá fazendo... Tá te ajudando a fazer a coisa acontecer. Cara, tu não... É aquilo que tu fala, né? Não tem mais como desver algumas coisas.
Total.
Quando tu entra no mundo do marketing digital, quando tu entra no mundo da fórmula, quando tu entra nesse mundo de escalabilidade e tal, nossa, tu começa a ver coisas assim. E cara, eu digo mais assim, quando tu entra no mundo do impacto, né? Porque lançamento, uma coisa que eu sempre, nunca vou esquecer que tu sempre falou assim, cara, não começa a olhar pro lançamento, mas olha pro teu faturamento anual, né? E eu vejo que muita gente que entra na fórmula e tal, o cara tem a visão só pro lançamento. Vamos fazer o 6 em 7, vamos faturar o 6 em 7. O cara não pensa no impacto, ele não pensa em fazer uma empresa, em realmente fazer algo grandioso, né, que tem um eco tremendo e tal. E o cara só tá pensando só no lançamento. Essa galera, eu vejo que o cara vai lá, faz o lançamento, só tá pensando no dinheiro. Cara, esse cara, ele não dura no mercado. Porque uma coisa que tu sempre falou também, que é a questão da transformação, né? Tipo, cara, como é que tá a transformação? Da onde tu leva a pessoa do ponto A para o ponto B, tu consegue fazer isso realmente? Porque isso, no momento que tu tira o cifrão do olho, isso é uma coisa que eu ouvi num evento também do FL, se não me engano, foi o Jerônimo que falou. Cara, no momento que tu tira o cifrão do olho, ele vai pro teu bolso. E foi isso que a gente fez. A gente focou na transformação das pessoas, a gente começou a criar um movimento, a gente começou a trabalhar por uma causa, e, cara, o negócio realmente começou a tomar uma repercussão assim extraordinária.
Tira o cifrão do olho que ele vai pro bolso. Interessante. Juliano, parabéns. Quando você encontrar a Camila, manda os parabéns para ela também. Pela Clarissa também. E até pro Renato, porque ele sempre, pelo que eu vi, sempre apoiou. É muito fácil da gente chamar as pessoas de louco quando a gente tá por fora, né? Ainda mais vocês que entraram numa parada muito louca, que é procurar mudar a educação num país onde existem vários obstáculos, né? Não é uma coisa simplesmente muito fácil, né? Mas tá aí, louco sem resultado é louco. Louco com resultado, louco com 7 em 7 é gênio. Então, parabéns, de verdade, vocês merecem muito. E eu digo a mesma coisa que eu falo para a maioria das faixas pretas. E vai parecer estranho, mas isso é só o começo. Agora o jogo começa.
Show de bola.
Agora o jogo começa, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pela participação nesse podcast Faixa Preta.
Beleza, valeu. Obrigado pela oportunidade.
E corre atrás desse 7-1 hoje, hein?
Bora, bora. Agora eu vou. Ela já tá em live lá na outra sala lá.
Excelente, abraço, vai lá, amigo.
Show,
Tchau, tchau.
valeu, abraço, tchau.